DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está na vossa companhia hoje Nádia e Sufu. Os destaques da emissão da noite desta sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Em Angola, analistas entendem que a demissão do presidente do Tribunal Constitucional revela crispação e interferências do poder político na justiça.
Eu só posso ver nessa atitude do Dr. Aragão uma certa verticalidade perante alguns fatos que ele terá vivido ou perante um ambiente menos bom que se vive no Tribunal Constitucional face ao processo que lá corre ou os vários outros processos.
Falta a vontade política para a reforma do exército moçambicano, considera académico. Economista esclarece que não é Covid que está a provocar a crise económica em Angola. E saiba também sobre as partidas da Bundesliga previstas para este fim de semana aqui na nossa emissão. Em Angola, analistas independentes e políticos entendem que a demissão do juiz-presidente do Tribunal Constitucional, dois dias após votar vencido ao pedido de fiscalização preventiva à revisão parcial da Constituição, submetido pelo presidente da República, João Lourenço, revela um clima de crispação e interferências do poder político na justiça. Os pormenores a partir de Luanda, com Nelson Francisco Sul.
Uma nota da presidência não adianta pormenores sobre as razões que estiveram na base da demissão de Manuel Aragão. Mas observadores independentes e políticos não têm dúvidas de que ela resultou do clima de crispação e interferências do poder político na justiça. Na sua declaração de voto vencido, o demissionário juiz-presidente do Constitucional chamou a atenção para o suicídio do Estado Democrático de Direito, considerando mesmo que a revisão constitucional, ora aprovada, põe em causa a separação de poderes, rejeitando a norma sobre a submissão de relatórios dos tribunais superiores à Assembleia Nacional e ao presidente angolano. Nas circunstâncias, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, aplaude a decisão de Manuel Aragão.
Eu só posso ver nessa atitude do Dr. Aragão uma certa verticalidade perante alguns fatos que ele terá vivido ou perante um ambiente menos bom que se vive no Tribunal Constitucional face ao processo que lá corre ou os vários outros processos. Um clima político menos bom, um clima técnico-jurídico menos bom, é que fere alguma ética e provavelmente ancião como ele é, experiente que é, preferiu demarcar-se desta posição.
O jurista e antigo ministro de Estado e chefe da Casa Civil na presidência de José Eduardo dos Santos, Carlos Maria Feijó, considerado o pai da Constituição angolana, disse em entrevista à estatal TV Zimbo que, no lugar de Manuel Aragão, já não estaria no cargo há pelo menos um ano.
Reiterado votos de vencido de um presidente do tribunal, ele faz transmitir a ideia de alguém que está em contraponto com a maioria que ele lidera. Eu explico melhor. A impressão que se fica é, com sucessivos votos de vencido, quando se é presidente, parece que há uma grande instabilidade no Tribunal Constitucional, porque é um presidente.
O porta-voz da UNITA, o maior partido na oposição em Angola, Marcial da Chala, diz que, há cerca de um ano das eleições gerais, a demissão do juiz-presidente do Tribunal Constitucional deixa preocupado o seu partido. O sucedido também confirma os piores receios da UNITA.
Essa demissão é mais uma das provas de que há pessoas que têm responsabilidades e que acham que há retrocesso na consolidação do Estado Democrático de Direito. O que nós, UNITA, temos dito bastas vezes, como se diz, vezes sem conta.
Para o analista político Olívio Quilumbo, no conflito entre o direito e a justiça, o juiz demissionário preferiu optar pela justiça.
Nota-se que, do ponto de vista prático, há um recuar significativo na separação de poderes. Há uma pressão visível sobre o judiciário, sobretudo o constitucional, que é o guardião da Constituição da República, e é ali onde normalmente os regimes se escudam. Há, naturalmente, um regresso visível às ditaduras. Ou seja, o presidente João Lourenço quer blindar-se com a Constituição. Mas os tribunais, o TC em particular, não têm esse entendimento.
Nelson Francisco Sul, a DW, na capital angolana.
O que pensa do pedido de demissão do presidente do Tribunal Constitucional de Angola? Tivemos muitas respostas, passo a ler algumas. Santos Mukulo atira uma pouca vergonha, Mário Pinto diz estão a cair aos pedaços e Binga escreve Manuel Aragão, até que enfim alguém de alta posição disse não ao sistema. Voltaremos às respostas dos internautas lá mais para o final da nossa emissão. Convidamos também os nossos ouvintes a participarem na nossa emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Angola, o Parlamento, ou melhor, o Presidente, promulgou hoje a Lei da Revisão Constitucional, depois de aprovada no mesmo dia pelo Parlamento, com votos contra e abstenção da oposição. Na apresentação da proposta, o Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, recordou que depois do projeto de lei ter sido aprovado pelo Parlamento, foi remetido pelo Presidente ao Tribunal Constitucional para apreciação da sua constitucionalidade. A ministra da Saúde de Angola anunciou hoje a intensificação este mês da campanha de vacinação contra a Covid-19 em todos os municípios da província de Luanda, com a abertura de mais 5 postos de alto rendimento. Segundo Silvia Lutucuta, a campanha começa na próxima sexta-feira e visa proporcionar condições para a abertura da cerca sanitária imposta desde o começo da pandemia em março do ano passado. A ministra, citada pela agência noticiosa angolana, ANGOP, garantiu que o Ministério da Saúde conta com doses suficientes da Johnson & Johnson. O presidente de Moçambique disse hoje que o sistema de saúde do país está a sofrer a pressão da terceira vaga da pandemia da Covid-19, alertando que os números mostram que Moçambique ainda vai atravessar um período mais difícil. E Filipe Nyusi alerta para a pressão sobre o sistema de saúde, contudo destaca os resultados das medidas de prevenção e contenção agora em vigor.
E podemos afirmar com algum alento que nos últimos dias já são visíveis os resultados da implementação dessas medidas. O número de infectados, internados e mortos tem vindo a reduzir, embora de forma tímida, o que nos leva a concluir que se está a verificar um abrandamento da transmissão do novo coronavírus. Mas os números são claros. A terceira vaga está longe de chegar ao fim.
Os números registados em agosto, segundo o presidente moçambicano, provam que a situação pode piorar, com o país a registrar um total de 15.385 casos, 649 internamentos e 256 mortes só nos primeiros 13 dias deste mês. Pelo menos 8 escolas encerradas há um ano devido aos ataques armados na província de Manica, no centro de Moçambique, foram reabertas, anunciaram hoje as autoridades. O distrito de Gondola foi o mais afetado pelos ataques armados atribuídos à junta militar dissidente da RENAMO, o partido da oposição. O primeiro-ministro São Tomé e Príncipe propôs ao presidente da República a exoneração do ministro da Defesa e Ordem Interna, Óscar Sousa, acusado pela oposição de ter tentado um golpe de Estado. No documento do 11 de agosto, Jorge Bom Jesus acrescenta que irá assumir interinamente as funções de ministro da Defesa e Ordem Interna e que a proposta para o novo ministro será feita oportunamente. Na Guiné-Bissau, o líder do PAIGC afirmou hoje que ninguém pode subtrair direitos e liberdades de um cidadão a seu bel prazer. Domingos Simões Pereira falava no Aeroporto Internacional em Bissau, momentos antes de viajar para Lisboa. Pereira foi impedido de viajar a 23 de julho, na sequência de uma ordem do Procurador-Geral da República, considerada esta semana nula e sem nenhum efeito pelo Tribunal de Relação. O Procurador-Geral, Fernando Gomes, entretanto, disse hoje que vai respeitar a decisão do Tribunal de Relação, embora não concorde com ela.
DW Deutsche Welle.
O exército moçambicano estará devidamente reformado para manter a segurança de Cabo Delgado quando as missões militares estrangeiras deixarem a província? A resposta ainda é uma incógnita, mas já há passos nesse sentido, como, por exemplo, as formações que os Estados Unidos e a União Europeia estão a dar às Forças de Defesa e Segurança. Contudo, o académico moçambicano Elísio Macamo lembra que Há outros aspectos relativos à reforma que não avançam por questões políticas e não necessariamente por falta de quadros ou meios. Numa entrevista à DW, Macamo comenta sobre as incertezas em torno do exército moçambicano.
Então, essa que é de facto a questão que nós hoje devíamos estar a discutir. Infelizmente, estamos todos inebriados por estes avanços consideráveis e impressionantes, diga-se de passagem, que foram feitos nas últimas duas semanas. Mas um moçambicano sério, um moçambicano comprometido com a pátria e um moçambicano que valoriza a nossa história, porque houve pessoas que sacrificaram a sua vida para que nós fôssemos uma nação livre e independente. Esse moçambicano devia estar mais preocupado em refletir sobre o que significa o fato de 1000 homens e mulher de um país pequeno, que cabe 30 vezes no nosso país, que esses 1000 homens tenham feito em 2 semanas aquilo que nós, em 4 anos, não fizemos. Então, nós temos que fazer essa reflexão. Não há tempo para festejar, seja o que for. É uma vergonha total para o nosso país. É um desrespeito total pelo nosso hino, a pátria amada.
A cada dia, a missão ruandesa coloca as forças de defesa e segurança no chinelo, como se diz na gíria popular. O exemplo mais recente disso é a aproximação positiva dos militares à população, não é? Um vídeo que circula nas redes sociais em que eles, num gesto bem cordial e simpático, ajudam essas mulheres a pilarem milho. Quando o exército moçambicano, por exemplo, sempre foi mal visto como aquele que quer extorquir, roubar e violentar a população.
O problema surge exatamente aí, porque no contexto de uma cultura política como a nossa, onde infelizmente não se dá muita importância à proteção da dignidade individual, onde quem tem a autoridade praticamente tem carta livre para fazer seja o que for, fica difícil ver se, por exemplo, aquilo que os ruandeses estão a fazer hoje é algo que não está ao alcance das nossas forças. Nós temos pessoas decentes nas nossas forças de defesa e segurança, mas a questão é saber se nós temos mecanismos que também promovam essa decência dentro das nossas forças. Por exemplo, tem havido acusações graves de violações de direitos humanos. Se alguém tivesse dito, não, o exército moçambicano não pode ser assim, e mostrar claramente que está a acontecer alguma coisa ao nível da disciplinarização das nossas forças de defesa e segurança. Hoje, nós havíamos de ver o que os ruandeses estão a fazer, assim como algo completamente extraordinário. O que os ruandeses estão a mostrar são realmente as nossas lacunas.
Acredita que as forças moçambicanas poderão tirar lições junto das missões estrangeiras, principalmente da do Ruanda, que nós já conhecemos até agora, em termos de valores, princípios e ética?
Mas isso as nossas forças têm. Nós temos pessoas formadas em grandes academias no mundo inteiro.
Mas isso não se reflete nos soldados ao nível, eu diria, mais abaixo desses a que se refere?
Exatamente. Então, isso é uma questão política. Não é uma questão militar. É uma questão de quem é o comandante em chefe, que importância que ele dá a essas coisas. E, portanto, a preocupação que ele tem em garantir que nas nossas forças de defesa e segurança, a todos os níveis, essas coisas sejam respeitadas. Não foi ele que, por exemplo, fez acusações ao Bispo de Pemba quando ele andou aí a falar sobre essas coisas. Foi o Presidente da República.
Esta foi uma entrevista com Elísio Macame, académico da Universidade da Basileia, na Suíça. E voltamos para Angola. O Orçamento de Estado para este ano, aprovado pelo Parlamento, é um instrumento de emergência, segundo Jonoel Gonçalves. O académico angolano considera que Angola tem déficit de capital e precisa mobilizar recursos financeiros para diversificar a economia. Apesar de ter menos vítimas de Covid-19, o país tem as piores perspectivas económicas que obrigam a implementar um Plano Nacional de Recuperação. A partir de Lisboa, João Carlos com os detalhes.
A previsão orçamental do Estado angolano para 2021 é de crescimento zero, podendo o orçamento deste ano ser comparado, por isso, a um plano de emergência nacional, disse à DW África o economista angolano Junuel Gonçalves.
O Plano Nacional de Desenvolvimento também é um plano nacional de emergência. Ou seja, como é que nós conseguimos criar um conjunto de atividades que melhorem a situação social? Todos esses planos são de emergência, qualquer seja o nome que se lhe dê.
O professor assistente do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, reage assim à recente afirmação da Frente Patriótica, congregação de três partidos da oposição, a saber, UNITA, para já servir Angola e Bloco Democrático, segundo a qual Angola precisa de um plano de emergência nacional.
A Frente Patriótica resolveu dar esse nome assim especificamente. Seria agora importante, vamos ver durante o debate eleitoral, se isso é explicado.
O também coordenador da Unidade de Ciências Sociais Aplicadas de Luanda prefere a noção de Programa Nacional de Recuperação porque Angola tem de diversificar a economia e isso implica mobilizar capital para investir. O país tem déficit de capital e não é provável a atração do capital estrangeiro, acrescenta.
Então como é que se liberta capital? Liberta-se capital com uma moratória. Durante 3, 4 anos não se manda dinheiro para fora. Assegura-se isso. O outro ponto é investir realmente na atividade produtiva e não apenas no funcionamento do Estado.
A economia de Angola não existe como tal. Existe um conjunto de atividades económicas dependentes dos recursos do petróleo, precisa o académico. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, FMI, a perspectiva de crescimento da economia de Angola em 2021 é de 1,3% em comparação com 2020, que foi um ano de recessão. Para o economista, o problema principal continua a ser a gestão da dívida. Considera que o importante seria o recurso à moratória sobre a dívida para os países africanos. João Noel Gonçalves lança este mês na Feira do Livro do Porto o título Angola, Gestão e Assimetrias das Guerras, Reflexão Geral. Não se trata de história económica de Angola, mas de um trabalho de estudos estratégicos com os componentes militares, políticos e socioeconómicos, incluindo a participação social, marcada por vias de combate assimétrico.
Isto no quadro de uma reflexão que eu estou a fazer sobre, aí sim, a história económica de Angola. E a conclusão que eu tirei até agora é que a economia de Angola tem sido uma economia de guerra económica, como esta que a gente vê aí entre Estados Unidos e China e não sei o quê, com aspectos mais dramáticos.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
A NATO vai apoiar o governo afegão tanto quanto possível e adaptará a sua presença diplomática, anunciou hoje o secretário-geral Jens Stoltenberg, após decisão de Washington e Londres de se retirarem do Afeganistão. Os talibãs conquistaram várias parcelas do território rural desde maio e, em apenas 8 dias, apoderaram-se de 17 das 34 capitais provinciais e aproximam-se agora da capital, Cabul. E a Alemanha decidiu reduzir ao mínimo absoluto o pessoal da sua embaixada no Afeganistão, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas. As autoridades também já tinham avisado ontem a todos os alemães que se encontram no país para se retirarem de lá o mais rápido possível. Foram as notícias, mas antes disso temos aqui uma notícia do mundo da bola. O fim de semana está à porta e a Bundesliga, principal liga de futebol da Alemanha, acontece. O meu colega António Deus fala-nos um pouco sobre as partidas em disputa.
Boa noite, Nádia, e a todos os nossos ouvintes. É verdade, a nova temporada da Bundesliga arranca hoje e logo com um derby entre Bayern Munique e Borussia Mönchengladbach. No entanto, aproveito para convidar todos os nossos ouvintes para acompanharem em direto amanhã, sábado, dia 14 de agosto, a partir das 16 horas e 20 minutos, horário universal, o relato de Brahim Adarame e eu, António Deus, do primeiro grande jogo da Bundesliga 2021-2022, o Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt. Já sabe, pode acompanhar a emissão através das nossas rádios parceiras na Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique, ou claro, através da nossa página DW Português para a África no Facebook. Já sabe, amanhã eu e o Brahim Adarame esperamos pela sua companhia e sintonia para o grande início de época na DW África.
DW, Espaço do Ouvinte.
Infelizmente já não temos tempo para ler as respostas dos ouvintes, apenas um, do Malcolm Solano, que diz que a situação é resultado de quem sempre denunciamos, o poder político a controlar o poder judicial. E temos muitas respostas para ler, mas não temos tempo. Muito obrigada pela participação. Nós voltaremos na segunda-feira às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, boa noite, se passe muito bem.